Então, é a terceira aula já sobre Abraão. Nós falamos um pouco sobre a importância de Abraão no plano de Deus. Eu tenho falado várias vezes nesse estudo de Gênesis. É claro que quando a gente vai estudar a palavra de Deus, quando nós nos aproximamos do plano de Deus, nós sentimos muito pequenos, sentimos muito insuficientes para entender, são coisas muito além da nossa capacidade. E no livro de Gênesis, particularmente, eu tenho sentido sempre assim, como se fosse algo tão vasto, tão além da nossa capacidade de entender e de abranger. Mas essa história de Abraão, começando com Abraão, como a gente já explicou, é um momento tão importante na história. Claro que o nascimento de Jesus, a encarnação de Jesus, foi um momento maior, é o maior momento da história até agora. O maior momento da história ainda está por vir, na segunda vinda. Mas a vinda de Jesus, a encarnação de Jesus, é algo tremendo. Como que Deus se tornou carne? Como é que Deus entrou na nossa história? Mas a história de Abraão também é uma história fantástica. E por mais que a gente já conheça tão bem essa história, eu espero que Deus nos ajude a ver com novos olhos, com muito temor, com muita graça no coração, entendendo que Deus mudou a situação, mudou, porque quem lembra dos primeiros capítulos de Gênesis, o pecado, o dilúvio, a Torre de Babel, tantas coisas acontecendo, Deus se entristecendo com o que estava acontecendo na história da humanidade, e agora com Abraão, Deus inicia um novo capítulo, e de uma forma tão modesta, tão simples, uma pessoa lá da cidade de Ur ouve o chamado dele, começa a acompanhar, a obedecer. E a história toda, a história da humanidade muda por causa desse homem que atendeu o chamado de Deus. Então, eu coloquei aqui no Flipchart só uma rápida revisão. Nós já falamos sobre isso, então eu só queria lembrar que em Gênesis 12, eu vou ler os primeiros três versículos de novo. Gênesis 12, fala assim: O Senhor disse a Abraão: Sai da tua terra, do meio dos teus parentes, da casa de teu pai, para a terra que eu te mostrarei. E farei de ti uma grande nação. Te abençoarei, engrandecerei o teu nome, e tu serás, ou ser tu, uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei quem te amaldiçoar. E todas as famílias da terra serão abençoadas por meio de ti. Eu sempre resumi esse chamado em três partes. Muitos outros estudiosos e pregadores fazem a mesma coisa, que nessa promessa nós temos três partes: que Deus ia dar uma terra para Abraão e para sua descendência, que Deus faria de Abraão uma grande nação, daria uma descendência e faria dele uma grande nação, e que ele seria, por meio disso, uma bênção a todas as famílias da terra. Mas tem uma outra, nós destrinchamos isso de uma outra forma. Tem duas ordens e cada ordem tem três consequências, três bênçãos resultantes. Então, e na verdade a ordem principal, a ordem central, porque esses três versículos falam de como Deus vai abençoar, do plano de Deus, é um resumo, uma síntese da bênção de Deus para Abraão e para toda a sua descendência. Mas dentro dessa bênção, dentro desse chamado, que nós podíamos chamar isso de um chamado de Deus, Deus chamou Abraão para fora, poderíamos falar assim que isso é uma tríplice bênção, né, que ele seria, receberia a terra, seria uma grande nação e seria uma bênção a todas as nações. Mas dentro dessa bênção e desse chamado tem uma ordem, que Deus fala: sai da tua terra, da tua parentela, da casa de teu pai, para a terra que te mostrarei. Então eu coloquei aqui, tem uma ordem, vai para a terra, eu resumi aqui, mas ele teria que sair da terra dele, sair de toda a parentela dele e ir para uma outra terra, que inicialmente ele não sabia qual era. Então vai para a terra que eu te mostrarei. E aí tem três consequências, três bênçãos. Você será uma grande nação, de ti farei uma grande nação. Você será abençoado, eu te abençoarei. Se você fizer isso, você mesmo, não é só as nações que serão abençoadas, você será abençoado. E também eu engrandecerei o seu nome. Então, três consequências, três bênçãos, se ele saísse da terra dele e fosse para a terra que Deus iria mostrar. E aí tem uma parte que nem todas as traduções vão mostrar que é uma ordem, mas ele fala, na minha tradução aqui, fala, tu serás uma bênção, mas pode muito bem ser entendido, assim, a linguagem original mostra que pode ser uma ordem, se tu uma bênção. Em outras palavras, Abraão teria que fazer isso, sair da sua terra, Deus faria o restante, fazendo dele uma grande nação, abençoando, tornando grande o seu nome, mas aí Abraão teria uma outra responsabilidade de ser uma bênção. Então aí tem essa outra ordem aqui, seja uma bênção. E aí nós temos mais três consequências. Eu resumi aqui porque não cabe na folha, mas todos aqueles que te abençoarem vão ser abençoados. Todos aqueles que te amaldiçoarem serão amaldiçoados. E a principal é, todas as famílias da terra serão abençoadas em ti. E só para lembrar, a gente falou que isso é semelhante a um grupo de pessoas preso numa mina, que desmoronou, que não tem mais como sair, e alguém é eleito, alguém escolhido para achar uma saída. Então, quando Deus fala, todos aqueles te abençoarem vão ser abençoados, não é porque Deus vai ter uma preferência, ele só gosta dos descendentes de Abraão. Ele está dizendo, como escolhi Abraão para ser o caminho da redenção, quem ajudar, quem colaborar, quem te apoiar nessa empreitada, vai ser abençoado, porque esse é o caminho da redenção. E quem não, quem atrapalhar, quem impedir, vai ser amaldiçoado. Por isso que tem os abençoados e os amaldiçoados. E o objetivo final de Deus é realmente que todas as nações, todas as famílias da terra sejam abençoadas. Então agora nós vamos prosseguir. Na verdade, nessa aula é que nós estamos iniciando a história de Abraão, e até colocamos, né, nosso esboço, que é o início da jornada de Abraão. Abraão vai ter agora uma grande jornada, uma grande história. Abraão é uma das figuras centrais na Bíblia, ele é o começo do caminho da redenção, e ele vai ter uma jornada, ele vai ter um caminho a percorrer. E é um caminho geográfico, ele vai caminhar, ele sai da terra dele, vai para a terra de Canaã, mas dentro da terra de Canaã ele viaja, ele vai de um ponto para outro. Então ele tem uma jornada, e essa jornada que nós vamos acompanhar daqui para frente, ok? Então nessa primeira parte, nós já vimos os três primeiros versículos de Gênesis 12, então agora nós estamos no versículo 4. Gênesis 12, 4. Abraão partiu como o Senhor lhe havia ordenado. Ou seja, essa ordem que tinha nos primeiros três versículos, Abraão agora está seguindo, está obedecendo. Abraão partiu como o Senhor lhe havia ordenado. E Ló foi com ele. Abraão tinha 75 anos quando saiu de Harã. Abraão levou consigo Sarai, sua mulher, Ló, filho de seu irmão, todos os bens que haviam adquirido e as pessoas que haviam comprado em Harã. Eles saíram para a terra de Canaã, onde chegaram. Abraão atravessou a terra até o lugar chamado Siquém, onde está o carvalho de Moré. Nesse tempo, os cananeus estavam naquela terra. Então, nós lemos até o versículo 6. Mais uma vez, eu só vou relembrar, porque a gente comentou, a primeira parte da vida de Abraão, não temos muita certeza, tem vários detalhes que são um pouco obscuros no relato bíblico, Porque nós temos esse relato de Gênesis e nós temos também Atos 7, quando Estevão reconta a história ali antes de ser apedrejado, ele também faz um relato. Então, juntando as diferentes partes, fica um pouquinho em dúvida se Deus falou com esses primeiros três versículos de Gênesis 12, era Deus falando com Abraão quando ele estava lá em Ur dos Caldeus, ou era quando ele estava em Harã, porque no final de Gênesis 11, nós vemos que Tera, o pai de Abraão, ele foi junto, ele levou, e até fala que ele tirou sua família toda, tinha os irmãos de Abraão e as famílias deles, eles foram todos para Harã. Então, não, eles saíram de Ur e foram para Harã, que fica na Síria, ao norte de Israel. E depois de ficarem lá alguns anos, eles, então, só Abraão e Ló, e a família, a esposa de Abraão, eles não tinham filhos, e aí que eles foram para Canaã. Então, a gente não tem certeza absoluta, mas eu vou colocar mais ou menos assim. Em Atos 7, Estevão falou, lá em Ur dos Caldeus, o Senhor nosso Deus apareceu para Abraão. Então, lá ele afirma que Deus falou com Abraão em Ur dos Caldeus. E depois deles ficarem algum tempo em Harã, e foi onde o pai de Abraão morreu, e os outros irmãos de Abraão, um morreu e o outro continuou morando lá, eles ficaram em Harã. Mas Abraão e Ló seguiram para Canaã. Então, Deus deve ter falado com ele novamente para ir para Canaã. Então, até no esboço eu coloquei assim, Deus falou com Abraão em Ur e também em Harã. Não fica muito claro pelo relato bíblico, mas é possível que Deus tenha falado com Abraão em Ur. Eles pararam em Harã. Deus não repreendeu Abraão por ter ficado em Harã, mas ele ficou lá alguns anos, ele ficou uma parte do caminho, mas depois, aqui nós lemos aqui que Gênesis 12, 4, Abraão saiu de Harã e foi para a terra de Canaã. Quem foi junto com Abraão? Então nós temos aqui no início do capítulo alguns dados, que serão importantes para o restante da história. Quem foi? Porque quem saiu de Ur dos Caldeus foi toda a família, o pai de Abraão, os irmãos, sobrinhos e tal. Agora, quem saiu de Harã e foi para a Terra Prometida? Somente Abraão, sua esposa Sarai, que no início nós estamos acostumados a falar Abraão e Sara, mas isso é lá na frente que os nomes vão ser mudados. No início era Abraão e Sarai. Eu sempre falo Abraão, estou acostumado a falar Abraão, mas é sempre lembrar que no início o nome dele era Abrão. E ele, então, foi ele, a esposa e Ló, seu sobrinho. Tem muita gente que fala assim, que Abraão não estava sendo fiel ao chamado de Deus, porque Deus falou assim, sai da tua terra e da tua parentela. Ele saiu da terra dele, primeiro com toda a família, mas Deus nunca repreendeu por causa disso. Ele errou, se não deveria ter sido, esses detalhes a gente não tem muito claro. E de Harã para a Terra Prometida só foi Ló, e Ló vai dar problema para Abraão. Porém, também Deus nunca repreendeu, Deus nunca falou, olha, você não está cumprindo minha ordem de maneira completa, nunca houve uma repreensão, mas Ló foi junto, Ló vai dar problema para Abraão lá na frente, ok? Mas quando, então essa é a descrição, quando Abraão chega em Canaã, qual que é, nós temos alguns fatos que são colocados aqui. Versículo 4, Abraão tinha 75 anos. No nosso padrão, 75 é velho. Mas sabe quantos anos que Abraão viveu depois dessa época aqui? pensa um pouquinho, quem sabe qual foi a idade de Abraão quando ele morreu? Ele viveu, nesse momento, 75 anos, eu não cheguei lá ainda, e quando eu chegar eu vou pensar assim, poxa, tô chegando no final, não tenho muito tempo ainda. Sabe quantos anos Abraão viveu depois disso? 100 anos, ele morreu com 175 anos, ele não tinha chegado nem na metade da vida dele ainda. Então, ele não estava novinho, mas não estava, assim, nós não podemos comparar. Depois, daqui a pouco, nós vamos ver que Sara, com 65 anos, ou mais ou menos essa idade, todo mundo achou ela bonita, Faraó queria casar com ela, e tem gente que até fala assim, que história sem fundamento. Mas pensa, 65 anos para eles não são 65 anos de hoje. Ok, então, mas de qualquer forma, nós temos a informação em Gênesis 11, versículo 30, que, então nós temos Abraão com 75 anos, nós temos a esposa dele, Sara, Sarai, ela era estéril. Nós não sabemos quantos anos eles já estavam casados, mas ela era estéril. Então, essas são as condições com que Abraão chega até a prometida. Ele com 75 anos, sua esposa estéril, ele é acompanhado por Ló, que vai dar dor de cabeça para ele, e tem mais uma situação que nós encontramos no versículo 6. Lembra então que a gente não sabe muitos detalhes de como Deus falou com ele, como é que ele sabia qual que era a terra, se ele tinha alguma GPS, a gente sabe que ele não tinha, mas como é que ele ia saber qual era a terra que Deus tinha para ele? Então, ele chegou à terra, Gênesis 12, versículo 6. Abraão, final do versículo 5. Eles saíram para ir até de Canaã, onde chegaram. Abraão atravessou a terra. Então, eu coloquei um mapa também à disposição de vocês. Quem não está assistindo pelo YouTube, depois vai ficar disponível também no site. Mas tem um mapa que mostra a terra de Israel, a terra de Canaã. Se você olhar nesse mapa... tem um lugar que fala Mar de Kineret, que a gente conhece como Mar da Galileia. Isso tudo faz parte de Canaã. Então, Siquém, e o que a gente entende não é essa linha que está no mapa, não. Eu aproveitei um mapa que fala de Jacó. Mas Abraão, a gente não sabe exatamente qual percurso que ele fez, mas Arã está bem lá no norte, nem caberia nesse mapa. Ele está bem mais ao norte, na Síria. Então, Abraão veio para Canaã, ele foi percorrendo a terra. Nós podemos dizer que Siquém fica mais ou menos no centro, talvez um pouquinho mais para o sul, mas é mais ou menos no centro da terra de Canaã. Então, quando ele chegou em Siquém, no versículo 6, ele já tinha atravessado uma boa parte da terra de Canaã. Tá? Então, ele chegou até Siquém, onde está o Carvalho de Moré. Agora, a informação que nós temos aqui até parece uma frase meio sem sentido, porque ele não devia estar pensando que ele estava indo para uma terra que não tinha ninguém. Mas ela fala assim, nesse tempo, os cananeus estavam naquela terra. Por que que essa frase foi colocada aqui? Porque nós estamos vendo todo o contexto de Abraão. E ele chega na terra... com 75 anos de idade, né, não é tão velho como nós nos sentiríamos com essa idade, mas é uma idade avançada, relativamente avançada. Ele chega com uma esposa estéril e ele chega com um sobrinho que, pelo menos naquele momento, talvez ele até achasse bom, né, que é alguém que estava junto com ele, fazendo companhia. Mas ele chega também numa terra hostil, ele chega numa terra que é habitada por outros povos. Então, por isso que fala, naquele tempo, nesse tempo, os cananeus estavam naquela terra. Então, tudo isso faz parte do contexto em que Abraão estava chegando para a Terra Prometida. Na aula passada, nós já falamos que o chamado de Deus é sempre um chamado para algo impossível. Então, essas condições, essas circunstâncias que são impossíveis, se você não está dentro da perfeita vontade de Deus, se você não está, se você está enfrentando como simplesmente na sua capacidade, as condições impossíveis nos assustam. Mas Abraão estava sendo obediente a um chamado de Deus. Ele não conhecia muito Deus ainda, mas ele estava chegando com todas essas condições adversas, ok? Então, esse é só, as circunstâncias, esse aqui é o contexto geral que a Bíblia pinta para nós quando Abraão chega na terra prometida. Agora vamos para o versículo 7. Então o Senhor apareceu a Abraão e disse: darei esta terra à tua descendência. E Abraão edificou ali um altar ao Senhor que lhe aparecera. Nós vamos, ao longo dessa trajetória que nós vamos acompanhar de Abraão, tem várias maneiras de contar, e claro que Deus pode ter falado mais vezes com Abraão, mas nós, depois, no final da vida de Abraão, nós vamos fazer uma tabelinha assim, para vocês verem todas as vezes que Deus falou com Abraão. Se nós contarmos como a primeira vez, nem contando como duas, mas vamos contar o que está aqui na Bíblia, aqui em Gênesis. Capítulo 12, versículos de 1 a 3, fala que o Senhor disse a Abraão. Em Atos fala que Deus apareceu a Abraão. Se eram duas ocasiões, nós não sabemos, mas vamos contar como uma só. Então, Deus apareceu, Deus falou com Abraão uma ou duas vezes para dar o chamado e para dar essa ordem. Você precisa sair da sua terra, você precisa ir para o lugar que eu vou te mostrar. E quando ele chega na terra prometida, Deus aparece para ele outra vez. Então, esse versículo 7, Gênesis 12, 7, é muito significativo porque é a primeira vez que Deus aparece para ele dentro da terra prometida e é o primeiro altar que nós temos notícia que ele edificou. Se ele já tinha feito algum altar em Arã, alguma vez antes, nós não sabemos. Mas é a primeira menção de Abraão fazendo um altar ao Senhor. E até a maneira que coloca aqui, porque em Josué 24, quando Josué reconta alguma coisa da história de Israel, ele fala que Deus chamou Abraão quando ele e sua família viviam numa cultura pagã, com outros deuses, eles serviam outros deuses, está escrito lá. Então, Abraão, nesse momento, ele não conhece muito Deus. Se ele sabe a diferença, se ele conhece alguma coisa a respeito de Deus, nós não sabemos, mas a história vai nos mostrar que daqui para frente Abraão realmente vai começar a conhecer a Deus. Então, o Senhor aparece a Abraão nesse momento aqui, ele fala uma mensagem muito curta: darei esta terra à tua descendência. E Abraão edificou ali um altar ao Senhor que lhe aparecera. É como se Abraão ainda tivesse assim: bom, eu não sei, eu já talvez ele servisse, talvez ele tinha algum tipo assim de devoção a outros deuses, nós não sabemos esses detalhes, mas ele falou com Abraão, Abraão falou assim: eu vou fazer um altar a este Deus que me apareceu. É quase como assim: eu não sei direito quem é, mas eu vou fazer um altar aqui ao Deus que me apareceu. E na verdade seria a segunda vez, porque ele já tinha aparecido para ele antes no chamado. Então, nós queremos falar nessa aula hoje um pouco mais sobre essa característica de Abraão, de Deus falar com ele. Nós queremos falar sobre esse primeiro altar e queremos realmente tirar algumas conclusões importantes sobre isso. Eu vou mostrar aqui, porque assim, eu vou mostrar daqui a pouquinho um outra diagrama aqui no flip chart, mas ele fala assim, o que Deus fala com Abraão quando ele chega na terra prometida? Ele falou assim, eu vou dar essa terra para sua descendência. Mais ou menos, é como eu falei assim, Deus tinha falado assim, você tem que ir para uma terra que eu vou te mostrar. Aí, não é como hoje, né? Assim, você vai para tal país, talvez ele tinha um nome, talvez ele soubesse onde fica Canaã. Mas poderia ter alguma dúvida, será que eu estou indo para o lugar certo? Eu comparo com isso com aquela brincadeira de caça ao tesouro. A pessoa não sabe onde que fica o tesouro no final, mas quando você pega a sua primeira instrução vai para tal lugar, você tem que achar onde tem o próximo bilhete escondido. Aí você vai achar a instrução para ir no outro. Então, caminhar com Deus é mais ou menos assim. Deus deu algumas coisas para Abraão no primeiro chamado, dizendo assim, olha, eu vou fazer de você uma grande nação, eu vou abençoar você vai ser uma bênção para todas as famílias da terra. Deus deu para ele alguns aspectos do chamado todo. Mas tinha muita coisa dentro da jornada de Abraão que ele não imaginava, tinha muita coisa que ele não sabia. Então, quando Abraão sai de Arã e vai para Canaã, Deus aparece para ele. E Deus fala assim, você acertou, você está no lugar certo. E as coisas vão continuar caminhando, depois eu vou aparecer de novo, depois você vai receber outras instruções. Mas você chegou no lugar certo. Então, Deus estava confirmando. Agora, isso também é significativo porque ele não falou sobre outros aspectos, né? Nós estamos vendo aqui que Deus falou, eu vou fazer de você uma grande nação. Eu vou fazer uma pergunta muito simples, que todos vocês podem responder. Vai para a terra, que eu vou te mostrar, e você será uma grande nação. Qual era a primeira coisa que tinha que acontecer para Abraão ser uma grande nação? Muito simples. O que precisava acontecer? Ele precisava ter pelo menos um filho. Se ele vai ser uma grande nação, nós poderíamos até pensar, bom, Deus não vai perder muito tempo, Deus vai dar 10, 12, 15 filhos para Abraão, para assim já começa o processo rápido. Se o objetivo de Deus é fazer de Abraão uma grande nação, mas no mínimo ele tinha que ter um filho. Então eu quero mostrar para vocês aqui uma comparação entre o que, aqui em cima, é mais ou menos o que a gente entende do plano de Deus. Quase todas as pessoas que leem suas Bíblias, que conhecem a história do plano de Deus, a igreja, né, principalmente a igreja que conhece o plano de Deus, nós pensamos mais ou menos nessa linha aqui. Então, veja bem, o que aconteceu com Abraão? Deus deu um filho para ele. A coisa que a gente mais conhece da vida de Abraão é que ele não podia ter um filho, ele e Sara não podiam ter filhos, e Deus deu um filho, e demora bastante, tem muita coisa que acontece até que o filho vem. Mas é mais ou menos como se a gente pensasse, bom, o importante para Abraão, o importante no plano de Deus é, você precisa ter um filho. Porque se você não tiver um filho, nada do restante vai acontecer. Então, isso, claro, isso faz parte. Mas eu só prestem bem atenção porque tem umas falhas na nossa maneira geral de entender. Então, o que a gente conhece da vida de Abraão? Deus deu um filho para ele. Esse filho chama Isaac, filho do milagre. Resumindo aqui, claro, estou pulando partes, né, no processo. Desse filho, depois de Jacó, os 12 filhos e tudo mais, desse filho Isaac vai resultar realmente a nação de Israel. Então Deus deu um filho para Abraão, chamado Isaac, desse filho veio Israel, e da nação de Israel veio Jesus, que é o que nós já depois, né, nós conhecemos uma parte da história do plano de Deus. Nós sabemos que o plano de Deus era que Jesus viesse ao mundo, ele é o Salvador, através dele, né? Então por isso que eu coloquei, Jesus veio de Israel, e aí abre o plano de Deus para incluir todas as nações. Então nós, cristãos, evangélicos, católicos, cristãos de maneira geral, nós conhecemos o plano de Deus dessa forma. Não está totalmente errada, mas eu quero mostrar aqui embaixo que o plano tem outras partes, e não é só que quando a gente resume aqui em cima, a gente está falando só do essencial, então não tem importância a gente resumir, mas eu quero mostrar na história de Abraão aqui, do jeito que está aqui na Bíblia, Deus não começou com Abraão já falando com ele do filho. Claro que o filho estava implícito. Quando Deus aparece para Abraão, nesse versículo 7 de Gênesis 12, ele fala, darei esta terra à tua descendência. Então, claro que o filho está incluído, claro que o filho faz parte, mas só para vocês entenderem, para, né, para a gente acompanhar, nessa história de Abraão, que vai até o capítulo 25, quando Abraão morre, né? No capítulo 25 de Gênesis, então, do capítulo 12, no final do capítulo 11, do capítulo 12 de Gênesis, até o capítulo 25, é a história de Abraão. Mas nessa primeira parte da história, até o final do capítulo 15, então, capítulos 12, 13, 14 e 15, o grande foco não é o filho. O grande foco, nesses primeiros quatro capítulos, é a terra. Então, olha aqui para ver como que a gente deveria entender esse processo de Deus trabalhar com Abraão. Então, quando Deus levou Abraão para a terra de Canaã, a primeira coisa que Deus estava focando era a terra. E lembra que nós vimos, naquele outro diagrama que eu mostrei, que a ordem de Deus para Abraão num chamado era, primeira coisa, antes da gente conversar mais, antes da gente se tornar amigo, antes da gente desenvolver uma aliança, antes de qualquer coisa, você tem que fazer uma coisa, você tem que sair da sua terra e você tem que ir para a terra que eu vou te mostrar. Então, essa terra é muito importante. Eu já mencionei isso, acho que em algumas aulas anteriores, mas eu estou colocando uma ênfase especial nisso agora, porque essa é a ênfase da Bíblia. A gente, como cristãos, como parte da igreja, a gente costuma esquecer dessa parte da terra, a gente acha que não é muito importante. Então, nós precisamos entender que no Antigo Testamento, e isso não mudou, Deus não mudou o plano, ele ampliou, ele tem outros aspectos do plano de Deus que são importantes na Nova Aliança, mas tem uma grande importância em todo o Antigo Testamento que Deus nunca desfez, que é a importância da terra. Tem algo que faz parte, algo da terra, da promessa de Deus para a terra, que é condição para o restante se cumprir. Então, aqui está, Abraão, primeiro ele tem que ir para a terra. Ele não se torna dono da terra. Ele vai peregrinar na terra prometida. Abraão nunca se torna dono da terra de Canaã. Ele é obrigado a negociar com o povo da terra para comprar um pequeno lote, um pequeno espaço para sepultar sua esposa. Então ele nunca se torna dono da terra de Canaã, mas a terra é muito importante e todo essa história de Deus com Abraão vai envolver muito a terra. E aí, durante esse período dele começar a conhecer a terra, ele vai para vários lugares, ele vai percorrer toda a terra de norte a sul, ele vai conhecer toda a terra, mas é lógico que Deus está fazendo outras coisas paralelamente. Deus está desenvolvendo uma amizade, Deus está desenvolvendo um relacionamento com Abraão. Então, aliança, né, é a palavra que a gente usa para resumir, uma palavra muito importante nessa história de Abraão. Deus vai mostrar com muitos detalhes como que uma aliança é feita. Nós temos uma história muito bonita entre Davi e Jônatas que mostra a aliança, mas a história de Abraão também é muito esclarecedora para a gente entender o que é uma aliança e como é que Deus desenvolve uma aliança com alguém. Depois, essas coisas estão acontecendo meio paralelamente, Mas eu queria mostrar que Deus estava enfatizando a terra, Deus está desenvolvendo um relacionamento que vai se tornar uma aliança, e Deus está fazendo de Abraão um pai. Se você olhar para esse diagrama, talvez você vai pensar, pai é Deus. Claro, Deus é o pai, mas Deus está desenvolvendo em Abraão a qualidade de pai. Então nós vamos ver isso no decorrer da história. Mas o próprio nome de Abrão e de Abraão, os dois nomes, Ab significa pai. Então o nome de Abraão, mesmo quando muda, não muda essa parte de pai. Abraão é um pai, ele é chamado de pai de todos os que creem. Abraão é a base de tudo. Então quando nós estudamos a vida de Abraão, nós devemos prestar muita atenção. As pessoas costumam falar assim, fulano foi pai de alguma organização. Então quando você estuda a vida de alguém, às vezes falam, pelo menos nos Estados Unidos, eles falam muito assim dos pais da nação, né? Os pais que escreveram a Constituição, nós falamos os pais da igreja primitiva. Então quando você fala sobre pai, você sempre pensa que o pai é ele que gera, ele vai gerar algo parecido com ele. E olha só, Deus queria que Abraão conhecesse o poder de Deus de fazer com que Abraão e Sara tivessem um filho na sua velhice. Mas não foi só isso, não foi só um capricho de Deus para fazer com que eles esperassem muito tempo. Eu sempre penso, né, quando eu sou pai de três filhos e quando eu penso na paternidade, eu sempre penso que eu não tinha, eu casei com 34 anos, então assim, muita gente casa mais novo do que isso, mas mesmo assim eu me senti muito despreparado. E eu acho que a sensação de todos os pais que casam com 20 anos, alguns casam com menos de 20 anos, seja qual for a idade, a gente se sente despreparado porque, na verdade, seja qual for a idade que você tiver, que você teve quando você se tornou pai ou mãe pela primeira vez, você nunca teve isso antes. O primeiro filho é o primeiro filho. Você pode conhecer outras experiências, mas como que alguém se torna pai ou mãe? Então Deus fez algo muito interessante na vida de Abraão. Acho que eu nunca pensei muito sobre esse aspecto de que Abraão, depois dessa época que ele tinha 75 anos, ele esperou 25 anos, que ele tinha 100 anos quando Isaac nasceu. Então não foi, como eu falei, não foi só a questão de Deus quis que ele esperasse, que ele dependesse do poder sobrenatural de Deus. Deus estava, em todas as experiências que nós vamos acompanhar, Deus estava preparando Abraão para ser um verdadeiro pai. Então, está aqui. Então, Abraão, Deus estava falando com ele sobre a terra, Deus estava desenvolvendo um relacionamento e Deus estava fazendo de Abraão um pai. Isso a gente vai ver lá em Gênesis 17, como Deus começou a falar com ele sobre o chamado que ele tinha de ser pai, pai de muitas nações. Aí então que nasce Isaac, ok? E o resto é igual, né? Depois de Isaac, vamos pensar assim, né? Depois de outras etapas, mas depois vem a nação de Israel, aí vem Jesus. Tem outras coisas que futuramente a gente vai olhar, mas eu só quis comparar essas duas linhas, essas duas sequências, para você ver como nós olhamos para a história de Abraão e pulamos essas etapas. Primeiro porque a gente não entende a importância que Deus dá para a terra. Isso a gente vai descobrindo aos poucos, né? A gente vai entendendo o que, que Deus quis enfatizar, por que, que a terra era importante. Talvez hoje ainda eu consiga colocar alguns pontos para a gente pensar. Mas o significado da terra é algo que nós, como igreja, não temos entendido muito. E também essa questão toda que Deus estava desenvolvendo um relacionamento e que Deus estava fazendo um treinamento de Abraão para que ele se tornasse verdadeiramente um pai. Sem falar que antes de Isaac nascer, Abraão se tornou pai de Ismael, né? Ismael nasceu antes de Isaac. Então, em tudo isso, erros, experiências, testes, Deus estava trabalhando muito com Abraão para treiná-lo como pai. Ok, então, se você estiver com esboço, seguindo a nossa sequência aqui, a vida de Abraão, como falei, a vida de Abraão foi marcada por vários encontros, acho que eu não falei o número ainda. Abraão teve, tem diferença de contagem, de maneira de organizar isso, mas Abraão teve em torno de 10 encontros, 10 aparecimentos de Deus. Nem sempre Deus apareceu, Deus às vezes falava com Abraão, nem sempre a Bíblia fala que Deus apareceu, mas às vezes usa esse termo, Deus apareceu a Abraão, mas 10 vezes Deus falou com Abraão. Se você contar os 25 anos antes de Isaac nascer, e depois nós não sabemos exatamente quantos anos Isaac tinha quando Deus mandou Abraão oferecer seu filho, as pessoas às vezes calculam que ele tinha 13, 14, 15 anos, né? Então nós temos algo em torno de 40 anos. Durante 40 anos, Deus falou com Abraão 10 vezes. Não é muito, não é muito. Isso vai dar o quê? Uma vez a cada 4 anos. Então, houve períodos, pelo menos no registro bíblico, houve um período, porque nem tudo foi exatamente cronometrado no relato bíblico, mas tem um período de 14 anos que nós sabemos que Deus, pelo menos, não tem um registro de Deus falar. Teve um período de silêncio de 14 anos entre o nascimento de Isaac e depois quando Isaac foi, Deus mandou oferecer também, passaram anos. Então, não é muitas vezes. Na nova aliança, na nova aliança, nós temos várias coisas que Abraão não tinha. Por exemplo, Abraão não tinha uma Bíblia. Hoje nós falamos muito que Deus fala conosco pela Bíblia. Eu li um texto na Bíblia e Deus falou comigo. Nós temos pregadores, nós temos estudos. Nós temos o Espírito Santo habitando, dando dons, né? O Espírito Santo agia no tempo de Abraão, mas ele não tinha todas essas coisas que nós temos hoje. E hoje as pessoas às vezes falam até de uma maneira quase banal: Deus falou comigo, Deus falou comigo. E às vezes aquilo que as pessoas falam que Deus falou comigo não acontece. Então fica muito difícil às vezes saber se Deus falou de verdade. Então, eu amo o fato de que Deus pode falar comigo todos os dias. Eu não sou contra isso. Eu creio que a gente deve buscar, que nós devemos aprofundar nosso relacionamento com Deus. Nós devemos ter espaço na nossa vida para Deus falar. Mas esses encontros de Deus com Abraão são esses encontros específicos em que Deus foi levando Abraão passo por passo e às vezes demorava para chegar um novo passo. Então é muito, muito importante a gente entender que Deus não fala nessa qualidade, Deus não dá uma nova ordem todo dia, todo momento. Deus pode confortar nosso coração, Deus pode nos consolar, Deus pode fazer com que a gente sinta a presença dEle. Talvez Abraão tivesse algumas experiências assim, a Bíblia não relata. Mas o que eu quero dizer, esses encontros de Deus com Abraão, esses encontros marcantes, foram muito importantes, foram marcantes mesmo, e nós precisamos realmente crer. Não é agora, nós não temos uma pessoa que está seguindo a trajetória, nós temos toda a igreja, o corpo de Cristo, nós estamos nos preparando para a volta de Jesus. Então nós precisamos também do aparecimento de Deus, nós precisamos de mensagens de Deus para nos mostrar o caminho que devemos tomar. E quando a gente toma a direção certa, quando nós, como o que aconteceu com Abraão? Ele ouviu a ordem de Deus, ele seguiu a ordem de Deus, e quando ele chegou no lugar que Deus tinha mandado, por isso que eu gosto dessa ilustração de caça ao tesouro, porque se você pegar uma instrução, e se você não chegar ao lugar que você tem que chegar, você não vai receber a outra instrução. E não adianta você falar assim, mas eu quero saber onde está o tesouro. Não, não vai falar onde está o tesouro. Você vai ser direcionado à próxima instrução. E cada ponto, cada estação é um ponto na frente, é um passo na frente. Então, é isso que estava acontecendo com Abraão. Ele chegou nesse lugar, Siquém, e Deus apareceu a ele, ok? Então, esse assunto sobre o altar, então vamos ver, vamos olhar de novo o versículo, né, que fala que o Senhor apareceu a Abraão e disse, darei esta terra à tua descendência. E Abraão edificou ali um altar ao Senhor que lhe aparecera. Deixa eu colocar aqui. Aqui tem várias coisas, mas eu vou falar sobre essa mais de baixo, sobre o altar. O altar é muito, muito importante na Bíblia. Você nem precisa ser um grande estudioso, ter lido a Bíblia muitas vezes, para saber que o altar é muito importante. Aparece muitas vezes na Bíblia. Nós estamos no capítulo 12. Já teve um altar de Abel, não chama lá de altar, mas fala que ele ofereceu. Então já teve o altar de Abel e Caim, né? Os dois fizeram uma oferta ao Senhor. Nós tivemos também o altar de Noé. Então esse aqui na verdade seria a terceira vez que aparece de uma forma importante. Mas Abraão, ele vai fazer vários altares. Na verdade, vamos continuar mais um pouquinho, só para você ver como é importante. Isso aqui também você pode conferir no mapa. No versículo 7, ele chegou a Siquém. Então, o primeiro lugar em Canaã que fala que ele chegou foi Siquém. Depois, no versículo 8, ele continuou até o monte ao oriente de Betel, onde armou sua tenda. E aí no mapa mostra que tem duas cidades aí, Betel e Ai. E ele ficou, ele não foi para essas cidades, e provavelmente não eram cidades no sentido que nós entendemos hoje, né? Devia ser talvez uma pequena vila, mas ele não foi, o cananeu está na terra, Abraão não fica indo lá onde tem muita gente, ele fica sozinho. Mas ele arma sua tenda entre Betel e Ai. E lá ele também faz um altar. Deus não aparece para ele aqui, mas ele faz um altar ao Senhor. Nós temos um material muito rico aqui na Editora Impacto, que chama, é uma das nossas publicações mais antigas, chama O Altar na Bíblia. É um estudo maravilhoso, que foi feito há uns 40 anos, mais ou menos. Nós fizemos um seminário lá na cidade de Rubiataba, eu acho que foi no ano de 79, e ele deu esse estudo, e é maravilhoso, esse estudo é fantástico, o altar na Bíblia, isso aí segue todas as vezes, todos os sentidos de altar, é maravilhoso. Então, aqui, Abraão, então, ele faz um altar quando Deus aparece para ele. E a gente vai voltar nesse ponto, mas nessa apostila, o Haroldo ele faz uma coisa muito interessante, porque ele fala que o altar é uma comunicação, é o lugar de comunicação. Eu coloquei aqui quatro palavras-chave para a gente pensar no significado do altar. É um lugar de adoração. No versículo 7, quando o Senhor aparece a Abraão, então Deus apareceu para ele, não tinha altar lá. E olha só, uma outra coisa que não fica muito claro, é uma suposição, mas é uma suposição com certa base, porque fala que, no versículo 6, fala que Abraão atravessou até o lugar. Até essa palavra, até o lugar, no hebraico, dá a ideia assim, que esse lugar era um lugar, não era assim um ponto qualquer, assim, um lugar no meio do campo. Era um lugar que tinha alguma coisa especial lá. O que tinha de especial em Siquém? Que fala assim, Ele chegou até o lugar chamado Siquém, onde está o carvalho. Senhor Jesus, por que que eu preciso saber que tinha um carvalho nesse ponto? É porque carvalho, uma árvore grande, era um lugar onde os pagãos faziam seus lugares de adoração. Então é interessante que Abraão chegou nesse lugar, era alguma coisa que chamasse atenção, era um lugar chamado Siquém e tinha um carvalho grande, era uma espécie assim de um marco na paisagem ali e provavelmente era um lugar até de adoração pagã. Mas Abraão, né, ele armou a tenda ali e Deus apareceu para ele. Deus apareceu num lugar que era um lugar talvez os pagãos usavam para fazer a adoração dele. Mas Deus estava resgatando esse território para ele. Então, se você pensar que nesse lugar, que talvez, a gente não tem certeza absoluta, mas nesse lugar que provavelmente era um lugar de adoração pagã, e Deus aparece para Abraão e ele levanta ali um altar. Então Deus estava permitindo que começasse a reverter essa situação na terra de Canaã, onde as pessoas serviam a outros deuses, e lá Abraão, sozinho, Deus aparece para ele e ele levanta um altar. É muito significativo, claro que eu não posso ficar aqui falando muito sobre o altar, então, mas altar é um lugar de adoração, é um lugar de entrega. Esses altares, o altar que Noé fez, o altar que Abel fez, provavelmente, sim. Primeiro que eles não tinham todas as leis de Moisés ainda, eles não tinham as instruções sobre vários tipos de sacrifício, mas o sacrifício, claro que o sacrifício tem sangue e o sacrifício fala da expiação dos pecados. Porém, o tipo de sacrifício que eles faziam, que eles não tinham sacerdotes, não tinham aqueles ritos, guarda uma parte, o sacerdote come uma parte, não tinha nada disso. Que tipo de sacrifício Abraão e os outros que faziam esses altares, né? Isaac vai fazer altar, Jacó vai fazer altar, que tipo de sacrifício, qual dos tipos de sacrifício que tem em Levítico, esse sacrifício parecia mais? O holocausto. Porque o holocausto era você colocava o altar, matava o animal, colocava em cima do altar e queimava tudo. Em Levítico tem até algumas coisas que você tinha que fazer, mas nesse tempo eles não faziam nada disso, eles colocavam o animal em cima do altar e queimavam. Então, o holocausto fala de entrega, de dedicação. O que é adoração? Adoração não é uma coisa só de lábios. Adoração é, Senhor Deus, o Senhor acabou de aparecer para mim, eu faço um altar e eu presto o meu culto de adoração, e esse animal, claro que o sangue é muito significativo, mas esse culto de adoração significa também a minha entrega. É Romanos 12, né? A gente se oferecer como um sacrifício vivo, tá? Era um lugar de comunicação. Esse altar... aqui em Siquém era o lugar onde Deus apareceu para ele. Então, o lugar que Deus apareceu para ele é um lugar de comunicação. Então, lá nessa apostila, quem conhece ou quem quiser depois pedir, nessa apostila de O Altar na Bíblia, mostra umas figuras do altar e mostra sempre que tem duas flechas. É Deus falando com o homem e o homem falando com Deus, ou oferecendo a Deus. Então, para ser um lugar de comunicação, precisa ter as duas. E depois a gente vai falar mais sobre isso, mas só para ilustrar, eu quero que vocês vejam no capítulo, no versículo 7, já tem as duas setas. Deus apareceu, antes mesmo de fazer o altar, Deus apareceu e falou. E depois Abraão fez o altar e se ofereceu e adorou ao Senhor. Então tem as duas flechas, um lugar de comunicação, um lugar de adoração. Agora no versículo 8, ele chega em Betel, ou entre Betel e Ai. E aí Deus não apareceu para ele. Mas ele fala assim, eu quero fazer um altar para Deus aqui. E aí ainda fala, versículo 8, ele continuou, né, ficou, armou a tenda entre Betel e Ai. No final do versículo 8 diz assim: também ali edificou um altar ao Senhor. Mesmo se não falasse mais nada, já era a seta para cima. Porque quando você edifica um altar ao Senhor, você está oferecendo ao Senhor. Nós sabemos que o sacrifício é Jesus. Ninguém pode dar o sangue para expiar nossos pecados a não ser Jesus. Claro que tem esse significado central. Mas Romanos 12 fala que nós devemos oferecer a nossa vida como sacrifício vivo. Então, o verdadeiro altar envolve a minha entrega, o meu compromisso, a minha dedicação. E o holocausto é tudo. O animal é queimado inteiramente. Então, o altar é: Deus, eu estou totalmente à tua disposição, eu estou esperando em ti, o Senhor é Senhor da minha vida, eu quero a tua ordem. Então, o altar significa tudo isso. Mas no versículo 8 ainda diz mais uma coisa, para mostrar essa seta para cima. Veja, em Siquém, a primeira seta veio de Deus. Deus apareceu e falou, e depois ele fez o altar. Mas isso não tem regra. Às vezes Deus vem primeiro, e aí a gente responde e faz um altar, principalmente no início da nossa vida, tem que ser mais assim. Mas muitas outras vezes a gente está caminhando na nossa vida e não tem uma palavra de Deus. Como eu falei, assim, Deus fala muito com a gente, Deus encoraja, Deus nos dá consolo, mas essas palavras que estou falando são palavras que dão direção, são palavras de direcionamento. Nós não podemos dizer que andamos com Deus se Deus não direciona a nossa vida. E isso não é uma coisa só individual, acontece individualmente, mas hoje nós vivemos algo muito diferente do tempo de Abraão, que é a igreja, o corpo. Então, a igreja caminha com Deus e Deus direciona a nossa vida. Então, não é sempre que Deus fala, mas precisa ter o altar e precisa ter essas duas flechas, essas duas setas. Deus falando conosco e nós correspondendo a Deus com obediência, com adoração, com entrega total. Mas aqui em Gênesis 12, 8, ele fala uma expressão muito interessante. Ele fala que Abraão invocou o nome de Deus. Ele invocou o nome de Deus. Essa palavra, ela pode ser traduzida como clamou pelo nome de Deus. E eu vou ler assim rapidinho alguns textos que falam sobre invocar, porque o altar faz parte disso. Mas antes de ler esses textos, eu só queria mostrar como Deus é fiel. Eu lembro, eu fui olhar hoje na apostila do Haroldo, meu irmão, mas eu me lembro, 41 anos depois, eu me lembro desse estudo. É claro que a gente não lembra de todos os detalhes, mas essa foi uma das coisas que eu mais me lembro do estudo, que ele mostrou essas duas setas e ele falou que Deus é fiel. Pode demorar, mas Deus responde. Então, faz parte de uma história que nós vamos acompanhar mais na frente, mas eu quero que você veja só uma coisa aqui. Então, no versículo 8, Abraão fez o segundo altar entre Betel e Ai. Ele invocou o nome do Senhor e ele fez então a flechinha para cima. Mas Deus não respondeu. E no versículo 9, ele vai embora, ele vai para outro lugar. Ou seja, aquele altar ficou faltando alguma coisa. Ficou faltando. Tinha a flecha para cima, mas Deus não respondeu. E aí tem a história que Abraão foi para o Egito e tal. No capítulo 13, depois que Abraão volta do Egito, em Gênesis 13, versículo 3, fala: em suas jornadas, Abraão subiu do Neguebe do sul, né, para Betel, até chegar ao lugar onde havia armado sua tenda anteriormente entre Betel e Ai, até o lugar do altar que havia feito. E ali Abraão invocou o nome do Senhor. Ou seja, aqui nós temos um altar agora com duas flechas para cima e nenhuma para baixo. Então isso é muito interessante. E ainda, depois do versículo 4, não fala assim, logo em seguida. Aí tem um incidente de Ló, que Ló e Abraão tiveram que se separar. Mas, ainda no mesmo lugar, Deus não deixou de responder. Gênesis 13, versículo 14, no mesmo lugar, o Senhor disse a Abraão, depois que Ló se separou dele, levanta os olhos, não me interessa agora falar sobre o que Deus falou, eu só queria chamar atenção para esse fato tão maravilhoso de que o altar é um lugar de comunicação. Então, eu coloquei aqui, o altar é um lugar de adoração, o altar é um lugar de entrega, que se você realmente entender adoração, acaba sendo a mesma coisa, porque você realmente adorando o Senhor, você está se entregando. Adoração não é verdadeira quando a gente não se inclui nesse sacrifício a Deus. E é um lugar de comunicação, então tem que ter a flechinha para cima, a flechinha para baixo. A ordem não importa, pode ser Deus falando primeiro e a gente correspondendo, ou pode ser a gente mandando uma flechinha para cima e não recebendo uma resposta na hora. Aqui nós vimos que Abraão teve que fazer duas flechas para cima. Ele invocou o nome do Senhor no capítulo 12 e ele invocou o nome do Senhor de novo no capítulo 13. Gente, eu acho que tem alguns altares que devem ter umas 50 flechas para cima. Muitas vezes Deus não responde na hora, mas ele vai responder. Então é muito importante entender que o altar é um lugar de comunicação. E em último lugar, eu coloquei que o altar também é uma espécie de marco. É uma espécie de bandeira. Sabe quando, no tempo das grandes descobertas, quando os países europeus estavam todos correndo para para achar uma parte das Américas, né, de outras ilhas, de outras partes do mundo, eles chegavam num lugar e colocavam uma bandeira. Então as pessoas colocam um marco ali. Ó, isso aqui é de Portugal, é da Inglaterra, da Espanha, da França. Então, os países, eles colocavam algo para representar que eles, um marco, uma bandeira para mostrar o seu direito. Nós chegamos aqui primeiro. E uma outra coisa que a gente pode comparar, como eu acabei de falar, em Siquém, talvez fosse até uma espécie de local de adoração pagã. Mas Abraão fez ali um altar. Agora, as outras nações, eles colocavam outras coisas para marcar, né? A Bíblia fala sobre postes ídolos, a Bíblia fala sobre o ídolo em si, um templo. Os pagãos colocavam outras coisas. Deus não mandava colocar uma imagem dele. Deus não mandava colocar uma outra coisa, mas o altar é a nossa comunicação entre o céu e a terra. A casa de Deus, o altar, é uma das partes mais importantes do tabernáculo, do templo. E a comparação, o paralelo, eu acho que, assim, claro que a cruz de Cristo na Nova Aliança é o nosso altar. Porque no Antigo Testamento eles não podiam ter comunicação com Deus a não ser através do altar, com sacrifício. Porém, na Nova Aliança nós não fazemos mais altares de pedra, mas nós colocamos, nós chegamos a Deus por meio da cruz. E eu lembro muito daqueles textos em 1 Coríntios 2, que Paulo fala: eu estive entre vós com fraqueza, mas eu não quis saber nada a não ser a cruz de Cristo. Em Gálatas 6, 14 também fala sobre isso, que eu não vou me gloriar em nada além da cruz. E nós sabemos, assim, que a cruz é o nosso ponto de contato entre os céus e a terra. E a cruz é o altar do sacrifício de Jesus, Mas Jesus também disse que todos os seus discípulos deveriam levar a cruz, então o altar ou a cruz faz parte da nossa vida. Mas eu queria, nós vamos sempre repetir essa ideia central de que o altar é um marco. Deus estava através de Abraão. Abraão estava passando por vários lugares em Canaã e estava colocando o altar. Esse é um lugar de adoração a Deus, ok? Então, só dando sequência aqui, alguns pontos aqui no esboço. O primeiro aspecto da promessa, como eu mostrei naquele outro diagrama, o primeiro aspecto da promessa é a terra. Por que será que a terra vem primeiro? Então, esses pontos aqui eu não vou ter tempo para elaborar mais, para explicar mais nessa aula, mas eu vou colocar aqui, que já está aqui na folha. Por que Deus começou a trabalhar com Abraão primeiro em relação à terra? Então, a terra prometida, esse aqui não é uma coisa completa, mas estou colocando aqui para vocês terem uma ideia. Por que que nós, como igreja, nós pulamos essa parte da terra com a vida de Abraão? A gente não acha a terra importante. A gente não acha que a terra faz parte do plano de Deus. Mas a terra é a base para o reino. Não existe reino de Deus sem a terra. A terra é a base para o reino. Deus pode ter uma pessoa, Deus pode ter um povo, como quando ele tinha o povo de Israel no Egito, mas se o povo não estiver na terra, não tem reino. E nós sabemos que o reino de Deus, mensagem central de Jesus, de João Batista, Jesus, os apóstolos, então nós precisamos entender o que é essa terra. Ela tem um significado espiritual, mas ela também tem um significado literal. Mas então é uma base para o reino, isso é o ponto principal. Deus tinha que começar a trabalhar com Abraão, a primeira parte, antes de ter filho, antes de ter uma descendência, ele tinha que começar com a terra. É o reino visível. É outra coisa que a igreja perdeu, às vezes até a igreja quer fazer parte de algum reino visível aqui na terra. Tem impérios, igrejas que se tornam impérios visíveis, tem igrejas que querem ter uma ligação com o governo. Então nós temos muitos aspectos, às vezes, em que a igreja quer fazer parte de um reino visível, mas a teologia em geral da igreja não tem reino visível, nós não tem mais Israel, não tem mais um reino visível. Mas Deus começou um plano na terra justamente para colocar o seu reino aqui na terra. Isso é o plano original. E eu fico pensando muito sobre isso, que Deus tinha o céu, Deus tinha os anjos, Deus tinha a glória, Deus tinha tanta coisa. O que que ele quis com a terra? O que que era tão importante sobre a terra? E isso tem muito a ver com o desejo de Deus, que faz parte da humanidade, mas faz parte de Deus querer trazer para a terra algo mais visível, mais palpável. Deus, que é Espírito, ele quer se manifestar de uma forma visível, e o reino dele também. Então nós precisamos entender que o reino precisa chegar a esse ponto de ser um reino visível. Vai acontecer quando Jesus voltar, mas Deus quer um reino visível. A terra de Israel é a condição para retomar toda a terra. Então nós temos aqui a necessidade de entender que Deus queria não só a terra de Israel, mas ali seria a sua base, o seu ponto de partida para conquistar a terra toda. E isso faz parte da estratégia de Deus. Por que será que Israel voltou a estar no centro das atenções do mundo? Por que que Deus está trabalhando para restaurar Israel na sua terra? Porque tem algo do reino de Deus que precisa dessa terra, que Deus é o plano dele, que ele vai, que ele vai cumprir. E de uma maneira mais espiritual, nós podemos dizer que o reino, a terra representa a base para a nossa vida comunitária. Então, Nós vamos entender isso cada vez mais à medida que o estudo for prosseguindo, ok? E aqui eu coloquei também uma outra comparação para a gente entender como que tem vários conceitos do que significa a terra. Nós temos que a terra era a terra de Israel, o povo judeu sempre entendeu que a terra era a propriedade deles, era o lugar onde Deus ia fazer o reino dele. Então, os judeus e Israel natural, eles olham para a terra como uma nação, como uma terra literal. E a igreja fica pensando, não, a terra, quando a Bíblia fala sobre a terra, herdar a terra, ele está falando sobre o céu, ou sobre um reino espiritual. Mas, na verdade, nós precisamos dos dois aspectos, né? O Asher, que é um judeu messiânico, sempre fala, o aspecto material, físico do reino de Deus vem através dos judeus, e o aspecto espiritual do reino de Deus vem através da igreja, mas Deus quer unir as duas coisas. E no penúltimo capítulo da Bíblia, Apocalipse 21, a nova Jerusalém desce do céu, se une com a Jerusalém aqui na terra, e nós temos então o céu se unindo à terra, e a terra se torna as primícias. Essa terra de Israel seriam as primícias para Deus conquistar a terra toda. Então é muito importante a gente entender tudo isso. Ok? Então nós vamos encerrando aqui. Tem muito mais coisas aqui no esboço que nós vamos continuar no próximo mês. Nossa próxima aula está marcada para dia 18 de abril, mas a gente vai se comunicando, se confirmando se vai ser essa data mesmo. Então vamos orar, vamos agradecer a Deus por tudo que Deus fez na vida de Abraão. E só antes de orar, eu queria terminar com esse pensamento, sim, de Deus. Ele olhou para toda a humanidade, esse contexto de Gênesis, depois do dilúvio, depois do pecado, depois da Torre de Babel. Então, Deus olhou para toda essa condição, essa crise da humanidade. E nós podemos olhar para a humanidade hoje e pensar, puxa, que situação, toda a humanidade é tão distante de Deus. Deus olhou para a humanidade naquele tempo e ele começou o seu plano fazendo amizade. Nós vamos falar isso muito mais nas próximas aulas. Abraão é o único homem que é chamado explicitamente de amigo de Deus. Então Deus começou uma amizade com Abraão e ele começou um relacionamento. Ele deu uma ordem para Abraão, mas a gente não pode olhar para essa relação de Abraão com Deus como uma relação de simplesmente sim, Senhor, Deus é Senhor, é soberano, ele manda, ele falou com Abraão para sair, mas Deus falou com ele para sair, mas falou com ele sobre um plano. Ele deu uma ordem, mas Abraão nem conhecia muito esse Deus. Mas Deus falou assim, sai da sua terra, que eu tenho um plano maravilhoso. Então, a relação de Deus com Abraão desde o início foi uma relação de amizade, foi uma relação de estar muito próximo. Então, é isso que nós temos que enxergar. E quando eu falei assim, no pai, Deus levou anos para trabalhar com esse pai. E, na verdade, Deus trabalhou com três gerações de pais. Porque Abraão foi o primeiro, o mais importante, o pai de todos que creem, mas foram três patriarcas, três gerações, Abraão, Isaac e Jacó, e Deus foi estabelecendo princípios, ensinando lições que seriam parte da genética do povo de Deus. Então, quando nós olhamos para Abraão, nós precisamos olhar para aquilo que Deus realmente quer fazer, no sentido de desenvolver essa amizade, de desenvolver essa aliança, de desenvolver algo não só no homem Abraão, mas em toda a humanidade. Então, eu fiquei pensando hoje, esse momento de Deus começar a trabalhar com um homem sozinho e de desenvolver um relacionamento com ele, que foi algo que mudou a história. Deus construiu a sua história de redenção começando com esse homem. Então, vamos pedir que Deus multiplique, que essa genética realmente faça parte da nossa vida também. Pai amado, nós ficamos muito admirados. O pouco que nós entendemos do teu plano, nós ficamos realmente profundamente admirados. Nós queremos nos curvar diante de ti. Se nós pudéssemos edificar um altar, hoje não é mais com aquelas pedras, mas se nós pudéssemos edificar um altar, se nós pudéssemos colocar um altar a ti nesta noite, dizendo: Deus, o Senhor revelou coisas tão maravilhosas no passado, o Senhor é o Deus que fala hoje também, e o Senhor quer esse lugar de comunicação, o Senhor quer esse altar na sua vida individual, na nossa vida individual, o Senhor quer falar conosco, Ele quer também um altar na nossa família, Ele quer um altar na igreja. Que o Senhor faça isso na nossa vida, e nós pedimos isso em nome de Jesus. Amém.